Pois é, a Codevasf esse ano começou bem o ano 2022, a gente observa que já tem muitos investimentos, mal começou o ano e já tem muito investimento, né, Arlen?
Ailton, esse ano, para esse ano de 2022, a Codevasf, a segunda SR, bateu todos os recordes de orçamento. Nós hoje, esse ano, nós estamos com orçamento da ordem de 350 milhões de reais para execução, e que não é uma tarefa fácil. Eu costumo dizer aos nobres colegas lá da Codevasf que esse crescimento tem muito ônus e muito bônus. O grande desafio nosso é encontrar esse ponto de equilíbrio, porque as dificuldades certamente aumentarão, as cobranças aumentarão, a visibilidade, né, na mídia sempre focada em busca de matérias que sejam infundadas, que tenham fundamento, enfim, viramos vitrine, né? Então, temos que ter maior cuidado e maior zelo na condução de todo esse processo. Realmente é um desafio muito grande. Para você ter uma ideia, Ailton, vamos começar a falar aqui sobre a nossa execução na área de pavimentações. Sejam elas pavimentação em tratamento superficial duplo, que é o TSD, também com o CBUQ, que é aquele asfalto mais denso, né, usinado a quente, e intertravado. Para execução direta esse ano, nós temos aqui empenhado, só no orçamento de 2021 para execução em 22, entre 80 e 90 milhões de reais. Atendendo, Ailton, a exatos 52 municípios na execução direta. Então é um volume de trabalho, um volume de recursos muito vultuoso, que requer muita disciplina, muito conhecimento técnico e muito comprometimento da gestão e principalmente dos nossos capacitadíssimos, nossos amigos técnicos da empresa. Diga-se de passagem, recebemos no decorrer do ano 21, 22 aí, mais 26 novos colaboradores, entre administradores, engenheiro civil, engenheiro eletricista, agrônomos, contadores. Então, a Codevasf está com um quadro novo, um quadro motivado, que vem, sem sombra de dúvidas, buscar a excelência em nosso serviço. Muito satisfeito, e nessa área de pavimentação, como eu estava dizendo, as execuções já estão de ventre em popa e em breve estaremos finalizando também esse trabalho.
Essa pavimentação, inclusive, tem ela também em paralelepípedo, né? Eu vi algumas ruas, por exemplo, lá, se não me engano, da Agrovila 6, da Agrovila 2, todas elas em paralelepípedo, né?
Olha, aquela execução em Serra do Ramalho, especificamente, que você cita, ela foi uma execução de orçamento 2020, onde executamos em 21. Nós ainda trabalhávamos com paralelo, um paralelepípedo. Mas, por uma decisão de gestão em consonância com a nossa presidência, nós definimos que aqui na segunda superintendência não mais vamos trabalhar com paralelo, um paralelepípedo. Por que, Ailton? Porque paralelepípedo é muito complexo a sua fabricação, desde a mão de obra até as licenças ambientais que são... que tem que ter um amparo legal, e pelo que eu conheço em toda a região, pouquíssimas são as jazidas que estão habilitadas para isso.
Verdade.
Então, problemas já temos demais, então preferimos trabalhar, focar em asfaltamento e bloquete intertravado, né, de cimento, de concreto, para evitarmos problemas que venham a acontecer, possam vir a acontecer aí ao longo do tempo.
Esse valor que você falou é especificamente para a região, não é só para Bom Jesus da Lapa, não.
Não, entre 80 e 90 milhões de reais, ele está distribuído em toda a nossa área de atuação, que são hoje 212 municípios. Desses 212 municípios, através de execução direta, nós temos hoje 52 municípios sendo beneficiados. Porém, também temos para o orçamento de 2022, recursos da ordem de mais 80 milhões de reais através de convênios, também em diversos municípios, a exemplo de Teixeira de Freitas, Eunápolis, em uma enormidade, Ibiaçucê, Ibicaraí, então vários municípios também têm convênio com a Codevasf e estão já em vias de concretização e efetivação desses convênios para execução também de pavimentação. Então podemos dizer que a segunda superintendência, ao longo do ano de 2022, para a pavimentação, seja ela asfáltica ou intertravado, vai destinar perto de 180 milhões de reais.
Olha, eu sei que um assunto que você gosta de falar muito é sobre o projeto Formoso, até porque você tem uma história lá. Eu sei que você tem um carinho especial lá pelo projeto Formoso. Algum investimento especial para o projeto Formoso?
Ailton, nós, um ano de 2000, para ser mais exato, em 17 de julho de 2021, nós fizemos a inauguração do sistema de abastecimento de água, que foi uma conquista grandiosa, uma conquista magnífica para aquela população que ao longo de 30 anos clamava por dignidade, porque água tratada é dignidade. E nós fizemos essa inauguração. Hoje está a água sendo distribuída, bem tratada pelo SAAI, a quem eu parabenizo aqui em primeiro lugar ao meu amigo e prefeito municipal, com todo respeito, o meu amigo Fábio Nunes, e também o diretor do SAAI, Gerson Nunes, e agradeço pelo trabalho, pelo compromisso em estar levando água com a potabilidade necessária para aquela comunidade. Então, os meus agradecimentos ao prefeito Fábio Nunes e a Gerson Nunes, diretor do SAAI, pelo trabalho que vem executando lá. Ademais, no Projeto Formoso, eu tenho hoje aqui uma grande notícia, que é, Ailton, a normatização da lei do governo federal, a lei 14.275, a qual vem substituir a lei 13.340, aquela famosa lei que beneficiou, né, e vem a beneficiar novamente as pessoas físicas, né, para a titulação, para a regularização fundiária com débitos referente ao K1 e à titulação dos lotes, sendo que estes descontos, esse rebatimento, podem chegar até 90% do valor. Essa normatização se deu na última quinta-feira, então estou aqui em primeira mão dando essa notícia para os produtores do Projeto Formoso, onde lá ainda 25%, cerca de 25% dos lotes estão pendentes de regularização fundiária, que essa é uma excelente oportunidade para que se resolva esse problema fundiário, que é um gargalo, é um entrave para todo desenrolar produtivo. Então, eu clamo aqui, né, a todos os produtores, meus amigos, a toda a população do Projeto Formoso, a todos os proprietários de lotes, personalidades físicas, que já podem procurar a Codevasf, que tenham alguma pendência, que podem procurar o distrito e a Codevasf para essa regularização. Uma importante notícia e, sem dúvidas,
muito boa.
Eu sei que a adesão daquele povo hoje vai ser muito maior. Eu imagino que a gente possa chegar até 90% da regularização total do Projeto Formoso.
Bom, Arley, também tem um projeto muito bom, porém um projeto muito ousado, que é a questão da água da Barrinha, né? A gente sabe que os ribeirinhos propriamente ditos ali, que são aquelas pessoas que residem na Barrinha, como é que está a situação da questão da água lá, Arley?
Você se recorda que a última vez que nós estivemos aqui, nós abordamos esse assunto e, conforme eu sempre digo e trabalho dessa forma, Ailton, eu não trabalho com promessas, eu não chego aqui para prometer, nós não chegamos aqui para prometer alguma coisa. Eu só falo alguma coisa, só externo à população, só levo o assunto à baila à população quando eu já tenho mais de meio caminho andado. Então, essa obra da Barrinha, que foi um projeto pensado por nós da Codevasf, custeado com recursos de reserva técnica da Codevasf, onde o recurso total investido é de R$1 milhão, nós, com o projeto pronto, apresentamos à nossa diretoria, com recursos federais, o presidente, através de um empenho, diga-se de passagem, de um empenho muito grande do deputado Arthur Maia, junto ao presidente da Codevasf, conseguiu destinar aqui para essa obra da Barrinha o valor de R$1 milhão. Qual é o status dessa obra? Como ela se encontra hoje? Estive lá na Barrinha na última quarta-feira e lá toda a rede de distribuição já está pronta, já está instalada. Próximo passo, a rede de distribuição, as ligações intradomiciliares, né? As ligações domiciliares é o próximo passo. Acredito que nessa semana ou depois da semana já começa a fazer isso. E posteriormente, todo o trabalho aqui na estação de tratamento do SAE. Enfim, em resumo, essa obra deverá ser cumprido o cronograma, que nos próximos 45 dias estará apta à inauguração. Repito, nesse momento, principalmente em ano político, Ailton, existem vários pais, padrinhos, padrastos. Mas é bom ficar claro aqui que esse é um recurso da Codevasf, orçamento da União, que foi reivindicado em conjunto com a segunda superintendência regional pelo deputado Arthur Maia, mas é um recurso do governo federal através do Ministério do Desenvolvimento Regional. Que fique claro que esta é uma obra federal que vem a beneficiar a toda aquela comunidade que ao longo de centenas de anos sofre, né, com a água bruta, né, e sem tratamento nenhum, apesar da Barrinha ser um ponto turístico muito importante de Bom Jesus da Lapa. Além de ter ali agregado, a ter junto àquela Barrinha, comunidade da Barrinha, uma comunidade quilombola, né? Então é importante que se diga isso para que as coisas fiquem bem claras. Recurso federal investido na Barrinha de São Francisco, em Bom Jesus da Lapa.
A nossa ouvinte aproveita aqui a questão que você falou sobre essa questão do orçamento para pavimentação e pergunta se existe a possibilidade de se fazer calçamentos também aqui no perímetro urbano de Bom Jesus da Lapa.
Como é o nome da ouvinte, Ailton?
Wilson.
Wilson. Bom dia, Wilson. Muito pertinente a sua pergunta. Wilson, todos esses recursos destinados à Codevasf para pavimentação são recursos oriundos de emenda parlamentar. O que é uma emenda parlamentar? É um recurso, seja ela impositiva ou de bancada, ela é um recurso que todo deputado federal e senador tem no orçamento da União e ele pode destinar aonde ele achar interessante, né? Também temos a emenda de relator. Essa emenda de relatoria é onde hoje tem saído mais recursos. Mas também depende da indicação de um parlamentar, de um deputado ou de um senador. No caso de Bom Jesus da Lapa, para pavimentação na sede do município, não temos nenhuma indicação. Porém, temos indicação, uma luta nossa também, foi para a pavimentação em cascalhamento de estradas vicinais. Nós conseguimos, através do deputado Arthur também, o valor de aproximadamente R$1,5 milhão, onde vamos encascalhar, não vamos apenas patrolar, vamos encascalhar algumas estradas que foram, em conjunto conosco, apreciadas, avaliadas, e chegamos à conclusão que realmente aqui atende o maior número de pessoas, né? E já começando, Ailton, a partir dessa semana. Ainda ontem, a primeira máquina que vem trabalhar na cascalheira já chegou, e no decorrer da semana chegará patrol, carro-pipa, rolo compactador. Então, Wilson, enfim, para Bom Jesus da Lapa, pavimentação na sede do município não existe. Existe outra pavimentação também, que deve estar iniciando a partir de amanhã, terça-feira, na comunidade de Barra de São João. Nós conseguimos um recurso onde vamos pavimentar toda aquela frente daquela igreja, onde existe, que você conhece bem, Ailton, aquela tradicional festa de São João no dia 24 de junho. Com as graças do Bom Jesus, com a fé no Bom Jesus, nessa data, estamos com o planejamento de fazer essa inauguração dessa pavimentação, que sem dúvida vem a melhorar e muito e contribuir o lazer, né? A vida daquela comunidade e todas aquelas comunidades circunvizinhas ali que fazem parte daquela festividade tão importante no interior do município.
Bom, já te faço outra pergunta aqui do pessoal do interior do município, só agradecer aqui, deixa eu agradecer aqui a Água Serra do Ramalho, a concessionária número um da Bahia, a LC Empréstimo, dinheiro rápido, prático, seguro, procure Luiz Carlos, que é filho do senhor Luiz Antônio em Paratinga. Empreendimento comercial, distribuidor exclusivo para Lapa e toda a região, das rações Qualis e Farinha Nosso Sabor, rações para cães, gatos, fiocão, zorro, papadog e cão brother, para todas as raças, pequenas, médias e grandes. Fale com meu amigo Ricardo Ferraz no telefone 77 99982-3488. Docicol, o seu gel de massagem Elixir da Mulher. Consuma Elixir da Mulher diariamente e sinta o gostinho da saúde. E agradecer também, claro, Lapa Imperial, lugar de você viver bem. Faça contato agora mesmo no 99104-6417. Faça seu investimento. Não é comprar simplesmente um lote, é um lugar que foi planejado pensando em você. E Casa do EPI, Bom Jesus da Lapa agora ganhou uma casa que tem tudo para materiais de construção e se preocupa com a segurança, com a sua segurança pessoal. Você tem, lá você consegue comprar capacete, luva, cinto de segurança, botina, óculos, enfim, tudo para sua segurança pessoal. Bom, nosso ouvinte aqui pergunta, deixa eu ver até o nome dele aqui, mas vou já lhe fazer a pergunta. Ele disse, a Codevasf tem investimentos, como você falou, da zona urbana para a zona rural. Ele deu aqui como exemplo, Várzea da Onça, que está precisando de algumas encanações, caixas d'água, enfim, a associação, acho que, segundo ele diz aqui, já solicitou a Codevasf.
Nós temos um sem fim de demandas, né? Nós reconhecemos grandemente o clamor, a necessidade do
João interior, da Costa.
João da Costa. E assim, João, da mesma forma que funciona para a pavimentação, funciona também para as pavimentações. Então, temos que ter aí um parlamentar que faça essa indicação para essa associação. Ou então você tenha uma liderança que seja, né, um amigo que esteja no meio político, que possa solicitar a um parlamentar e fazer essa indicação. Do orçamento da Codevasf para tubulação, por exemplo, na zona rural, hoje nós não temos nenhum recurso destinado a isso, exceto através de emenda parlamentar.
Enquanto você bebe aí, já vou emendar uma outra pergunta aqui. O pessoal do sítio de Janoca pergunta, será que nesse escascalhamento na estrada não está incluído o sítio do Janoca?
Nós temos inúmeras, são 76 comunidades do interior do município.
Quem pergunta é a Carlene.
Carlene. Bom dia, Carlene. Carlene, é uma inovação da Codevasf. Pela primeira vez ao longo do tempo, a Codevasf vai trabalhar com encascalhamento de estradas vicinais aqui no município de Bom Jesus da Lapa. Pela primeira vez. Foi um desejo nosso, um projeto nosso, e conseguimos inicialmente esse recurso, né, de 1,5 milhão, que iremos iniciar essa pavimentação. Não sei se no primeiro momento o sítio de Janoca será contemplado. Não sei ainda, certo? Mas fique certa que no decorrer dos próximos anos, tendo como hábito a Codevasf buscar recursos para estradas vicinais no município de Bom Jesus da Lapa, certamente boa parte, grande parte do interior do município terão suas estradas encascalhadas, que é o dever do ente público, é o dever do município, é dever do Estado, é dever da União, está buscando sempre e continuamente a melhoria, né, dos índices sociais e econômicos. E para isso, a infraestrutura de estradas, sem dúvidas, é um grande pilar.
O José Carlos, de Sítio do Mato, pergunta, superintendente, tem alguma coisa para Sítio do Mato?
Sítio do Mato, diretamente, tem algumas doações de tubos, reservatórios, certamente vai ter. Mas pavimentação, outras ações estruturantes, Não tem para Sítio do Mato. Aproveitando aqui, Ailton, na sequência de pavimentações, deixar aqui claro que município como Riacho de Santana, meu amigo Tito, quem eu deixo um grande abraço, terá pavimentação, recurso considerável para pavimentação. Serra do Ramalho, tanto meu amigo Tony Filardes, quanto o prefeito, meu amigo também Lica, terão construção de pavimentações. Teremos também Santa Maria da Vitória, Igaporã, todos esses municípios aqui vizinhos a Bom Jesus da Lapa terão execução direta de pavimentação. Exceto Bom Jesus da Lapa, Sítio do Mato e Paratinga, salvo engano. Não tenho. Posso até estar equivocado, mas em mente eu não me recordo. Ailton, tem outra importantíssima ação que a gente vem executando ao longo dos anos. E isso realmente tem grande valor para as comunidades rurais, que é a perfuração de poços artesianos. Apenas no ano de 2021 para 22, nós, apenas no município de Bom Jesus da Lapa, perfuramos 8, 11, 12, 13 poços. Né? E tem uma previsão ainda de alguns outros poços aqui
para Bom Jesus da Lapa,
poços artesianos. Instalados com placa solar. Bacana. Hoje a Codevasf só trabalha com poços com instalação a placa solar para não ter problema.
Negócio moderno, né?
Então a gente tem que buscar a eficiência do sistema, né? E a melhoria também de custos, redução de custos, né? Que isso é o mais importante. Em todos os municípios circunvizinhos houveram perfuração e instalação de poços, como Serra do Ramalho, Riacho Santana, Paratinga, Ibotirama, Malhada, Carinhanha, todos, Iuiú, todos esses municípios também tiveram perfuração de poços. O orçamento desse ano está previsto, primeiro contrato já feito com a empresa, recursos da ordem de 12 milhões de reais.
Para esse objetivo.
Para esse objetivo, que eu acredito que dê para perfurar aí, vamos perfurar em torno de 150 poços artesianos em toda a nossa área de atuação. Isso é em toda a região. Então é importante ação também que a Codevasf vem desenvolvendo, visando também, Ailton, reduzir essa questão, que é a visão do governo federal, diminuir a quantidade de carros-pipa, né? Obviamente, tem poços que não têm a mínima condição de dessedentação humana, né? Mas existem outros poços que têm a água com qualidade. Mas, de qualquer forma, atenua bastante o sofrimento da criação, do gado, da produção de quintal, né? Dessa questão de hortas, enfim, é uma grande aquisição também e uma grande ação da Codevasf, que a Codevasf está empreendendo ao longo dos anos aí.
Aqui agora um agradecimento. Bom dia, gratidão ao superintendente por acreditar no nosso projeto de banana chips NEA, Associação Lapinha. A construção da fábrica já está sendo finalizada.
Essa foi uma grande conquista, uma demanda e assim, Ailton, é bom que fique claro, quando estamos organizados as coisas se tornam mais fáceis. Essa demanda nos foi apresentada por essa associação da Lapinha, né? Capitaneada lá junto, em conjunto com a nossa amiga Roberta Neves, a minha comadre Roberta Neves, né? A quem eu mando um abraço, né? Um fraterno abraço aqui para ela e para Neia também e todos os associados. Eles estavam totalmente organizados, inclusive com um projeto elaborado aí. Então, nós buscamos junto aos nossos parceiros a destinação desse recurso e conseguimos. E para aquela comunidade isso vai ser de grande valor, porque vem a gerar emprego e renda para aquelas mulheres. Né? Eles vão trabalhar, nós estamos construindo o galpão, a área, a cozinha, tudo, negócio muito bem bacana. E eles vão trabalhar ali na fabricação da banana chip, aproveitando já um insumo que temos em quantidade aqui na nossa região, que no Projeto Formoso. E certamente isso aí vai trazer o desenvolvimento econômico e social dentro daquela comunidade. Eu agradeço a vocês pela seriedade, pelo compromisso, pelo comprometimento e pela organização. As associações têm que andar, têm que estar organizadas para que se dê um passo bem mais à frente, Ailton.
Isso, por exemplo, nós temos um exemplo, você falou sobre essa questão de associação, e que a Codevas teve uma grande participação na questão dos apicultores lá da Agrovila 20, por exemplo, né? Já está bem, eles estão bem estruturados hoje, né?
A Codevas apoiou a cadeia da apicultura em diversos municípios, né? Temos exemplo, Paratinga é outro município que está bombando, Serra do Ramalho, Bom Jesus da Lapa, que é a região do Mossorongo, né, de Tanque Novo, lá com o nosso amigo Zé do Mel, um abraço a Zé do Mel aqui, toda aquela comunidade.
Já tem tudo a ver, Zé do Mel, né?
Riacho de Santana, temos também Morro Pará, Ibotirama, Oliveira dos Brejinhos, a região de Irecê, Central, Itaguaçu, Lapão, Ibipeba, uma enormidade de municípios que a Codevas tem apoiado. Eu entendo que ainda é pouco recurso destinado para isso. Temos lutado diuturnamente para que a gente consiga, né, destinar um maior volume de recursos para que a gente apoie cada vez mais essa cadeia, tão importante cadeia produtiva da apicultura. Mas, sem dúvidas, é uma coisa que tem melhorado muito, contribuído muito com a renda familiar nos municípios aqui do semiárido. Outra cadeia importante é a piscicultura, né, Ailton?
É.
Que Serra do Ramalho, meu amigo Neto tá lá, um abraço a Neto também, lá em Palmas e Passos. Carinhanha agora teve também um curso, qual a Codevas participou. Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana, Macaúbas, Tanque Novo, Ibotirama, Paratinga, Licínio de Almeida, Igaporã. Então, é enormidade de municípios que a gente tem trabalhado. Mansidão, Santa Rita de Cássia, tem trabalhado com o apoio a essas cadeias importantes que agregam valor à renda familiar. Isso é importantíssimo para que a gente contribua cada dia mais com a fixação do homem, da família no meio rural, né? Isso é muito fundamental, acho isso muito interessante.
No caso das associações, elas que precisam de, você já citou aqui diversas ações da Codevas, elas podem diretamente procurar a Codevas, precisa de ter algum deputado para representá-los, ou eles, o presidente, através de ata, consegue alguma coisa?
Os dois. Eu acho importante que a associação, em primeiro lugar, ele chegue e mostre a cara. Né? Chegue, se apresente de forma organizada com seu presidente, com alguns membros, né? Que se apresente, fale das demandas, fale qual é a aptidão daquela região, que seja piscicultura, que seja apicultura, que seja caprinocultura, que seja agricultura irrigada, né? Enfim, obviamente que nós não temos, não dispomos, né, a toque de caixa, Ailton, de recursos necessários para atender a todos. Mas certamente quem estiver mais organizado, quem já estiver focado e comprometido com aquela demanda, nós teremos outros olhos, né, e buscaremos sim ajudar e a contribuir.
Bom dia, sou Domingo Balduino dos Santos, da comunidade de Peroba. Queria perguntar se tem algum projeto aqui para a comunidade de Peroba.
Especificamente hoje não temos nenhuma demanda para ser atendida em Perobas, mas poderemos dialogar, o senhor Domingos, através da associação, pode nos procurar, né, para ver o que a gente pode contribuir com algum projeto, na elaboração de algum projeto, né, para que de alguma forma a gente esteja presente, o governo federal esteja presente nas ações aí da sua comunidade.
Você falou, deixa eu voltar no assunto, você falou agora há pouco sobre a questão da titularização, né?
Titulação.
Salvo engano, na última quinta-feira, teve um pessoal, inclusive, lá em Serra do Ramalho, foi entregue alguns títulos e tal. É nesse mesmo segmento?
Serra do Ramalho, quem esteve aí foi meu amigo Paulo Emanuel, o superintendente estadual do INCRA. Ele veio fazer a entrega de alguns títulos, acho que da ordem de 300 títulos.
300 títulos.
300 títulos aí para a população de Serra do Ramalho. E são áreas do INCRA, né? São assentamentos do INCRA, o qual o INCRA hoje tem uma parceria com o município de Serra do Ramalho, né? E que já deu bons resultados, né? O ideal é que todos recebam, né, esse título, porque aí você, Ailton, passa a ser livre.
Livre.
Para buscar o seu destino ao sol, né? Pode procurar banco, pode procurar quem quer que seja. Você sai da mão de vários atravessadores que existem por aí. Então, a importância do título da terra é porque dá, além de maior dignidade...
Legitimidade.
Legitimidade, né? Pro cara ser o que ele quiser.
É.
Não ficar na mãos de alguns, nas mãos de alguns. Então, isso é muito importante. Então, parabenizo o INCRA, representado aqui em Banhos da Lapa, meu amigo Rodolfo, e a nível de estado com Paulo Emanuel, e também ao amigo Lica, porque... Né? Afinal de contas,
parceria, né?
parceria, ninguém faz nada sozinho. E Lica hoje é o prefeito e sabe da necessidade e se dispôs a contribuir com o INCRA nessa importante ação. Não que os outros que estejam, né, no mesmo processo não sejam importantes, mas hoje o município de Serra do Ramalho, que tem a estrutura, né, organizacional, administrativa, pode estar contribuindo de forma maravilhosa com as ações do INCRA que vem a melhorar a vida daquela população.
Pois é, Ali, são 7:38, queria deixar aqui o espaço para você falar aí mais alguma coisa, caso eu não tenha perguntado, porque eu sei que a Codevasf tem muita coisa ainda nesse ano 2022, então fique à vontade para que você possa falar aí sobre esses demais assuntos.
Antes de eu pautar, tratar sobre o último assunto aqui, eu gostaria aqui, que inicialmente eu não falei, Ailton, em primeiro lugar, agradecer muito ao Bom Jesus da Lapa por ter concedido essa oportunidade de estarmos à frente da Codevasf e guiando os nossos passos a cada dia, porque não tem sido fácil, a luta é árdua e gigantesca. Então, a primeira base do ser humano, a minha base, é o Bom Jesus. E segundo, a minha família, né? Porque eu entendo que um homem que não tem Deus e não tem família, ele não tem base, né? Então, essas duas questões aí são fundamentais para que a gente consiga sobreviver nessa luta diária. Também agradecer a todos os nossos parceiros, amigos do meio social, do meio político, né, a quem eu aqui deixo o meu fraterno abraço, mano, meu fraterno abraço, meu amigo Moisés Barbosa, um grande parceiro, ao meu amigo Coriolando, o meu amigo Enio Guedes, meu amigo Sinho Vieira, meu amigo Romeu Tesse, um grande lutador que está aí nessa luta diária com a gente, né? O meu amigo Vaninho, lá do Rio Corrente, Rita, do João Paulo II, são pessoas que estão no nosso dia a dia, que estão diretamente ligadas a nós, buscando sempre. Eu não gosto nem falar em nomes, porque sempre você esquece alguns, né? Cris George, enfim, uma enormidade de pessoas aí. Léo de Lió, um cara fantástico, tem dado muita força a gente, caminhado junto. Nerivaldo, Coriolando é um cara que é irmão, né? Tá sempre junto com a gente. Nerivaldo é um cara bacana que tem também dialogado sempre com a gente. Enfim, Dr. Tony lá em Serra do Ramalho, todos que têm contribuído. E, principalmente, aos nossos colegas da Codevasf. Esses técnicos que não deixam a peteca cair. Sempre estão ao nosso lado, buscando sempre a resolução dos problemas, como deve ser feito. Com menor risco, com menor custo e com maior efetividade. E para pontuar o último assunto, Ailton, que eu acho que será, independente de qualquer coisa que venha no futuro, será uma das maiores ações para a Codevasf de Bom Jesus da Lapa, que é a chamada a Doutora da Fé. Nós recebemos na última terça-feira, já aqui os técnicos do INEMA vieram fazer uma visita técnica, em conjunto com os nossos técnicos aqui da Codevasf, para a emissão da licença ambiental, para que possamos iniciar essa tão sonhada obra. É uma obra que tem um orçamento final aproximado de 150 milhões de reais. Ela vai levar água daqui do São Francisco até o município, a sede do município de Igaporã, passando por Riacho Santana e também fornecendo água a todas essas comunidades adjacentes à BR-349. Aqui no caso de Bom Jesus da Lapa, essa água vai até Favelândia, né? Então, nesse primeiro momento, nós estamos com o planejamento de ainda nesse mês de maio, na última semana de maio, fazermos um grande evento aqui em Bom Jesus da Lapa, um grande evento, quiçá até com a presença do atual ministro do Desenvolvimento Regional e o presidente da Caldevassi, obviamente, né, para que a gente dê essa ordem de serviço. Essa primeira etapa, ela vai contemplar a captação, a adução, ou seja, a tubulação de água que liga da captação da beira do Rio São Francisco até a estação de tratamento de água, que vai ficar uma área lá no bairro Lagoa Grande, em frente ao antigo clube de campo Lagoa Grande. Não poderia deixar aqui de agradecer imensamente da presteza, da agilidade do prefeito Fábio Nunes em desapropriar aquela área e destinar para a construção dessa estação de tratamento de água. Muito obrigado, Fábio. Não deixarei nunca de ter gratidão às boas ações, certo? E é assim que se faz política. E é assim que a gente deve olhar para a comunidade, para a população de Bom Jesus da Lapa. Mire-se aí, Fábio, no que mais interessa ao povo de Bom Jesus da Lapa. Parabéns mais uma vez pela sua ação, pela sua agilidade, pela sua presteza na destinação daquela área para a construção da tão sonhada estação de tratamento de água. Que ela vem, Ailton, para você ter uma ideia, com a capacidade de mais de 3 vezes a atual aqui do SAAI. Então, resolverá de uma vez por todas toda a demanda, a necessidade de água potável para Bom Jesus da Lapa e Riacho Santana e Igaporã. Então, fica aqui já a minha informação, que até, esperamos que até final desse mês de maio, façamos a ordem de serviço. Hoje nós temos empenhados aqui na Codevasse, autorizados já para execução, R$14 milhões. R$14 milhões. Entendo que seja um recurso mais do que suficiente para que a gente inicie essa obra, toque essa obra durante o ano de 2022. 2023, temos já indicativos de outro volume muito considerável para que a gente complete esse orçamento da primeira etapa, que está orçada em R$40 milhões, né? E, ademais, eu me coloco à disposição, se tem algum outro questionamento, alguma outra pergunta, para que a gente não deixe nada às escuras. É importante que todo gestor tenha a disponibilidade, né, de estar sempre prestando esclarecimentos à sociedade. E estamos sempre à disposição disso.
Perguntas tem demais, só que infelizmente não dá tempo.
Tem um grande... né? Aqui tem que ser pelo menos até meio-dia, Ailton.
É, certeza. Gente, eu lembro que daqui a pouco no site Alegria Notícias, a entrevista do Alho vai estar lá na íntegra, para quem quiser acompanhar. E hoje, meio-dia, lá no podcast, no www.alegrianoticias, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. E também no site vai estar lá a matéria hoje, meio-dia, você acompanha. Ele não vai estar pessoalmente, mas está a foto dele lá parado, falando. É? Obrigado, Arlen.
Então, Ailton, muito obrigado a você, muito obrigado à Rádio Bom Jesus, a pessoa do Padre William, grande figura. Muito obrigado a toda a população da Lapense, toda a comunidade da região, toda a sociedade que está ouvindo a Rádio Bom Jesus. Eu deixo aqui o meu fraterno abraço, que o Bom Jesus da Lapa continue a nos abençoar e um beijo no coração de todos. Vamos sempre em frente, Ailton.
Beleza. Bom, gente, são 7h46 aqui na nossa querida rádio Bom Jesus FM, os agradecimentos.